Nós temos a participação do deputado Edgar Preto, ele que é coordenador do Comitê Gaúcho Eles por Elas, da ONU Mulheres, participa conosco então nessa manhã para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse comitê da ONU Mulheres que lança a campanha Máscara Roxa nas regiões do Planalto Médio e Alto Jacuí. E nós vamos conversar então, né, com o coordenador para sabermos mais a respeito desse movimento e desse importante assunto, né, que está muito em pauta nos dias atuais, principalmente porque nós estamos, deputado, em um ano diferenciado e os números mostraram, né, um alto índice, um aumento gradativo aí nos números de feminicídios. Bom dia.
Bom dia, prezada Luzia, todos os ouvintes aí das nossas duas rádios, todo o povo da região que está sintonizado contigo.
Perfeito. Deputado, agradeço a sua participação conosco aqui na emissora. Vamos falar um pouquinho, né, sobre esse movimento, deputado, e a importância, né, desse projeto que tem não somente a nível estadual, mas também, né, a nível nacional.
Bom, Luzia, há uma constatação feita pela ONU de que os casos de violência contra as mulheres aumentaram no mundo todo agora na pandemia. E o Rio Grande do Sul e o Brasil não estão desassociados dessa realidade, muito pelo contrário. Nós temos números assustadores, inaceitáveis da violência contra as mulheres aqui no nosso Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, se compararmos o período deste ano 2020 e 2019, somente em abril nós tivemos um aumento nos casos de feminicídio de 66,7%. Quase 67% os números de feminicídio que são mortes de mulheres pelo fato de serem mulheres. Então nós não podemos cruzar os braços, fazer de conta que não é conosco, né? São números que nós não podemos aceitar. Nós temos que formar uma corrente de solidariedade, de proteção a essas mulheres vítimas que precisam desse auxílio do Estado, da sociedade civil, para sair dessa condição. Então, o que a ONU fez a partir dessa constatação, Luzia? Recomendou a todos os países membros que constituíssem campanhas, oferecessem políticas públicas que essas mulheres pudessem ter um acesso com mais facilidade para denunciar os agressores e saírem, portanto, dessa condição de violência. O governo brasileiro não deu importância para essa recomendação. E nós, então, com autorização da ONU, nós fizemos pelo comitê a campanha da Máscara Roxa. Se você me permite, Luzia, eu vou informar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o nosso comitê, o que é o Eles por Elas, o Reporte. A partir de toda essa ação que a ONU Mulheres faz no mundo, de paz, de igualdade entre as mulheres, eles realizam todo ano na sede da ONU um encontro chamado CSW. Estou contando essa história porque eu tive o prazer de participar em 2013. Lá em 2013, integrei a comitiva brasileira pela caminhada que eu venho fazendo aqui. Fui merecedor desse convite para ser parte da comitiva brasileira que foi participar desse encontro mundial da ONU com 193 países, 2013. E o assunto daquele encontro, Luzia, era justamente como envolver os homens no combate à violência contra as mulheres. E eu tive a oportunidade de falar em nome do Brasil em uma das oportunidades, em um dos dias lá nessa Assembleia Mundial da ONU, representando o nosso Brasil. E fruto daquele debate, 2013, 2014, nasceu o que a ONU denominou de HeForShe, que é o movimento Eles por Elas, em português. E organizou em todos os países membros da ONU os comitês para impulsionar, para organizar esse movimento. A ONU Mulheres do Brasil me convidou, eu sou membro do Comitê Brasileiro e coordeno o comitê do HeForShe aqui no Rio Grande do Sul. Como o governo brasileiro não deu importância para essa recomendação, nós fizemos então pelo comitê, que é o Movimento Mundial da ONU. Formatamos uma proposta e eu apresentei então para o Ministério Público, para o Judiciário, para a Polícia Civil, para a Brigada Militar e foi muito aceito. Nós formamos um termo de cooperação para atuar conjuntamente nessa campanha. E conseguimos montar e colocar na rua, já está funcionando. E agora vou explicar então como é que a campanha funciona, a campanha da Máscara Roxa. Nós estamos cadastrando todas as farmácias, Luzia, que queiram ser farmácias amigas das mulheres, é assim que nós estamos denominando, né? Nós identificamos essa farmácia com um selo que vai colado na parede ou na porta, que seja um local visível, que a mulher possa saber que ali tem uma porta segura, discreta, aonde ela pode pedir ajuda. Mandamos toda a orientação para os atendentes pelo WhatsApp. A voz dessa nossa campanha é o Teddy Corrêa, da banda Nenhum de Nós, que é um entusiasta, companheiro dessa causa. A agência Move, que é uma agência Reforti também, fez toda a campanha para a rádio, para televisão, para jornais, e também a orientação para os atendentes das farmácias, para elas saberem, os atendentes saberem o que fazer, como proceder, a partir do momento que a mulher vítima de violência chega na farmácia amiga das mulheres e pede ajuda. Então, ela chega na farmácia, essa mulher, farmácia identificada como farmácia amiga das mulheres, e vai pedir a máscara roxa, Luzia, que nada mais é do que uma senha discreta para o atendente saber que ela precisa de ajuda. O atendente, então, dirá a essa mulher, discretamente também, a máscara roxa está em falta e eu vou fazer um cadastro para lhe comunicar assim que o produto chegar. E o que ele vai pegar de informações nesse dito cadastro é justamente o que a polícia precisa, Luzia. Vai pegar o nome, o endereço, o telefone particular dessa mulher e um outro telefone que ela indica de alguém das suas relações, um irmão, um filho, uma filha, mãe, enfim. Que é importante também para a polícia ter dois telefones, porque uma das características dos agressores também é fazer a vigilância no telefone da vítima quando não está de posse dele. Então, um segundo número também é importante. Bom, de posse dessas quatro informações, o atendente da farmácia vai mandar um WhatsApp para a Polícia Civil. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul disponibilizou um número do WhatsApp especificamente para a nossa campanha, Luzia, e fica ligado 24 horas. Então, em qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer recanto do nosso Rio Grande do Sul, pode a farmácia amiga das mulheres mandar mensagem com as informações dessa mulher vítima, que é as informações que a Polícia Civil precisa para acionar toda essa rede que nós constituímos na campanha, com o Judiciário, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com a Defensoria Pública e com o Ministério Público. Tá? Manda essa mensagem para a polícia com esses dados e a Polícia Civil, então, entra em contato com a vítima naquele número particular ou no número que ela indicou também de alguém próximo. Se necessário for, a Polícia Civil aciona a Brigada Militar, que está presente em todos os municípios do Rio Grande do Sul, e é a Brigada Militar que vai na casa desta mulher tirar ela da condição de violência. A rede já foi testada, o serviço já foi utilizado por vários municípios e funcionou muito bem, Luzia, para alegria de todos nós. Hoje, nós já temos 1.400 farmácias credenciadas, somente pelas redes, são 6 redes de farmácias que estão conosco na campanha, e mais outro número enorme de farmácias individuais, que não precisam estar em rede, né, que também aderiram à nossa campanha. Já que não podemos ter uma delegacia em cada localidade dessa, nós queremos ter no mínimo uma farmácia amiga das mulheres em todos os municípios que estão fazendo justamente esse papel de transmitir os dados dessa mulher que é vítima de violência para a polícia poder tirar ela dessa condição de sofrimento. Assim que está funcionando essa nossa campanha, Luzia e prezados ouvintes.
Deputado, o que a gente pode perceber, né, que essa campanha ela foi muito bem pensada, né, e é uma campanha que ela veio para ficar. Ela teve o lançamento dela nesse ano, né, agora nesse mês, mas é uma campanha que veio para ficar e que veio para ajudar, né, muitas mulheres que sofrem, que são vítimas de agressão. E uma coisa importante que o senhor destacou no início da nossa entrevista foi a questão dessa conscientização por parte dos homens, né? A gente sabe que as coisas estão mudando, nós vivemos em outro mundo, podemos dizer assim, né? E a gente percebe cada vez mais o avanço da mulher, né, ganhando e garantindo cada vez mais o seu espaço, né? Então, essa campanha ela é de suma importância porque ela veio para ficar. Não tá sendo dado toda essa ênfase, né, agora só no seu lançamento, mas é algo que é uma campanha que veio para ficar e que veio para ajudar as mulheres diariamente, né?
Muito possivelmente, viu, Luzia, porque a recomendação também da ONU das farmácias é porque numa pandemia onde tudo pode fechar, as farmácias nunca fecharão, né? As portas sempre estarão abertas pelas atividades que elas desenvolvem. Eu protocolei na Assembleia Legislativa e possivelmente na sessão de amanhã será votado um projeto que vai instituir como lei o programa ou a política pública, dá para se chamar assim, da máscara roxa, né? Que fica para sempre, não somente na pandemia, essa autorização. Como eu disse, como não tem como ter uma delegacia em cada local, vamos ter uma farmácia amiga das mulheres, que é também uma forma até mais discreta, muito mais discreta, né? Não precisa a mulher entrar numa delegacia, lá na Brigada Militar, é ali na farmácia que ela pode trazer os seus dados e fazer essa denúncia de violência. Então, o que nós conseguimos fazer com muito diálogo, Luzia? É essa parceria do poder público, através dos poderes constituídos, essa rede que nós fizemos de proteção com os poderes, a sociedade civil, que está muito mobilizada, exemplo aí a vocês, muito mobilizada a instigar novas farmácias, a serem farmácias amigas das mulheres, e o setor privado, que são as farmácias que não pagam nada. Quero frisar também que é muito importante, não precisam as farmácias terem medo de ter que incorrer na possibilidade de ter que testemunhar num caso de processo judicial. Porque no momento, Luzia, em que o atendente mandar a mensagem para a polícia, ele não identifica nem o seu nome e nem a farmácia de onde saiu essa notícia, essa denúncia, que é justamente para manter também o anonimato. A polícia só precisa dos dados de como ele entra em contato, onde é que ele acha essa vítima. Então, como você disse, é de um assunto tão complexo, nós conseguimos torná-la de uma forma simples, discreta e eficiente. E nós queremos, sim, que fique para sempre esse modelo. Nós somos o único Estado brasileiro que tem essa campanha, que está funcionando. Alguns países aqui da América Latina fizeram nacionalmente, né, porque foi uma recomendação que a ONU enviou para as nações membros, né? O governo brasileiro não deu importância, então nós fizemos pelo comitê e possivelmente seja uma política pública que veio para ficar pela sua eficiência, pela sua descrição, dessa forma que ela está funcionando. E nós temos que conscientizar os homens que estão quietos hoje. Porque é o seguinte, Luzia, não são a maioria dos homens que são agressores, não. É uma minoria, mas a grande maioria que tem um comportamento adequado, que trata as mulheres com respeito, que não agride, que sabe que as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens, ficam assistindo como se não fosse com eles. E eu sempre digo, qual é o mundo que nós queremos deixar para os nossos pequenos, para os nossos filhos no amanhã? Eu luto também, tenho essa como uma causa de vida minha, não só porque tenho a condição de ser parlamentar, de ter uma tribuna, de falar, é uma obrigação de fazer isso, mas também é como uma missão, como uma causa de vida, porque eu quero para os meus filhos um mundo melhor do que eu estou vivendo. Eu quero ter uma geração do futuro que homens e mulheres, Luzia, não aceitem nenhum tipo de violência contra as mulheres, que isso seja... um conceito social, que não pode ter agressão. Agressão não pode ter nenhum tipo de violência. Então, é essa unidade que nós queremos. O Reforx, o Movimento Mundial da ONU, que é o Eles por Elas, nasceu justamente para convidar homens e meninos a refletirem sobre o seu comportamento e como ser um homem melhor, a gente ir banindo essa cultura machista que está em nós, que está na sociedade, que tão mal faz, que traz tanta desigualdade e sofrimento para as mulheres, ter um novo entendimento, um novo homem, a gente espera que nasça, né? Eu sou um exemplo disso, não sou perfeito, tenho meu telhado de vidro, mas eu sou melhor do que eu era. E os meus amigos certamente já têm outra concepção. A minha equipe, a rede social que eu me relaciono, certamente já tem uma outra opinião sobre a relação entre homens e mulheres. E é isso que a gente quer, conscientizar homens e que esses sejam um agente dessa transformação cultural. Essa é a proposta do Reforx. Todos podem aderir ao Reforx individualmente, uma rádio pode ser Reforx, as universidades, todas as universidades do Rio Grande do Sul, as públicas, os institutos federais, as universidades comunitárias, Luzia, são Reforx. E cada um que adere o Reforx, faz o cadastro na ONU, ele tem a obrigação de garantir que naquele espaço não tenha violência contra as mulheres. Que numa rádio onde é Reforx, não tenha mulheres recebendo menos que os homens, fazendo a mesma coisa que o homem faz, só porque são mulheres. Isso também é uma violência. Então, esse conceito do Reforx, o que a ONU quer é que a gente dissemine esse debate na sociedade. E aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos conseguindo fazer isso e produzimos também essa bela campanha aí da Máscara Roxa.
Deputado Edgar Preto, coordenador do Comitê Gaúcho e da campanha, é importante a gente lembrar que qualquer farmácia pode vir a aderir a essa campanha. Eu gostaria de te perguntar também, né, a respeito aí de algumas farmácias que já aderiram, se tem como o senhor citar para a gente, né, algumas farmácias amigas aí das mulheres, alguns nomes de farmácias aí de rede, né, e é válido a gente lembrar que também não é só as farmácias de rede, mas qualquer farmácia pode aderir a essa campanha, né, deputado?
Exatamente. Não precisa estar em rede, pode ser individualmente, viu, Luzia? As farmácias podem fazer a adesão a essa campanha. Eu estou procurando aqui no meu celular toda a lista aí que eu tenho dessa região, das farmácias que já são amiga das mulheres. Eu tenho aqui, ó. Dos 20 municípios aí do Alto Jacuí, 11 já possuem farmácias amiga das mulheres. Nós faremos o lançamento logo mais às 10h30, nessa terça-feira, nessa região, porque nós queremos que todos os municípios tenham no mínimo uma farmácia. Pode ter mais. Carazinho, por exemplo, tem 4 farmácias. Agafarma tinha farmácias associadas e uma outra aqui que eu já vou te falar, ó. Boa Vista do Incra, Líder Farmácias, Carazinho, Farmácias Associadas, Rede Vida, Agafarma tinha farmácias. Coqueiro do Sul, Rede Vida, Cruz Alta, Agafarma, Espumoso, Farmácias Associadas, Rede Vida, Agafarma tinha farmácias. Espumoso tem 4 farmácias amiga das mulheres. Fortaleza dos Vales, tem Líder Farmácia, Não Me Toque, Rede Vida, Agafarma e Tia Farmácia. 15 de novembro, Farmácias Associadas, Líder Farmácia, Santa Bárbara do Sul, Farmácias Associadas, Rede Vida e Selva tem Líder Farmácia, Itapera, Rede Vida. São os 11 municípios aí da região, que são 20, que já têm farmácias amigas das mulheres à disposição, ajudando salvar vidas. E vocês, nessa entrevista, nesse serviço que estão prestando, certamente a história do futuro vai dizer, Luzia, o que cada um fez nesse momento de tantas dificuldades, especialmente para nossas mulheres.
Perfeito. Deputado, para a gente concluir a nossa entrevista, né, é importante a gente falar a respeito desse ano, um ano diferenciado, né, abrindo aí vários temas, assuntos, né? Eu costumo dizer que esse ano foi um ano onde a gente teve muitas pautas a serem tratadas, né? Porque em virtude de um único vírus, se abriu aí um leque, né, de assuntos e de pautas a serem debatidas. E essa campanha, ela foi motivada, né, pelo aumento de casos de feminicídios no estado durante o período aí da quarentena, do isolamento, né, decorrente aí da pandemia do coronavírus. E um dado importante que a gente tem é que nos meses de março, abril e maio, 28 mulheres foram assassinadas por questões de gênero, conforme dados aí da Secretaria de Segurança Pública do Estado Gaúcho, né? Somente em abril a gente teve um aumento de 60, de quase 68% em relação ao mesmo mês do ano passado. E acredito que a gente não deu tanta ênfase isso no ano passado, né? Ao todo, de janeiro a junho deste ano, 51 mulheres morreram vítimas de feminicídio aqui no estado gaúcho. Então, é algo bastante assustador, né, que assola a todos nós. E eu gostaria de saber a tua opinião, né, principalmente o porquê desse aumento nessa época de isolamento, né, onde a gente tem uma proximidade maior, familiar, né, as famílias estão mais em casa, onde era para se ter um ambiente de harmonia, né, de educação com os filhos, né, que exemplo eu estou dando lá dentro da minha casa, né? E vale a gente lembrar que aqui eu citei como óbitos, né, como mortes, né, foram agressões que levaram a óbito, mas a gente tem várias outros tipos de agressão, né, contra a mulher, assim como a gente tem em outros aspectos também, né?
Exatamente, Luzia. São números assustadores, né? Inaceitáveis aqui no nosso Rio Grande do Sul. E tem muito a ver, claro, com esse ambiente da pandemia que nós estamos vivendo, né? O tempo maior do agressor com a vítima é uma das causas. E a ONU constatou, e também foi uma constatação nossa que quando estávamos debatendo a possibilidade de implementar essa campanha, de que aqui no Rio Grande do Sul há também uma subnotificação. Justamente por esses números tão assustadores dos feminicídios. Porque os feminicídios, eles são obrigatoriamente divulgados, porque é a morte das mulheres, então, são registrados. Então, se teve esse boom, digamos assim, esse grande aumento dos casos de feminicídios, aumentaram também os outros casos que não estão sendo notificados. Que é justamente pela dificuldade que a mulher está tendo de sair da sua casa, de procurar o Estado, de entrar numa delegacia, de entrar ali no posto da Brigada Militar para fazer a denúncia do agressor. Essa fala não é minha, não é dos homens, viu, Luci? Esse local de fala é de vocês, mulheres, ou principalmente das vítimas. Mas eu me coloco nesse lugar de como deve ser difícil uma mulher sair de casa para denunciar o que muitas vezes é o pai dos seus filhos, né? É o seu marido, é o seu companheiro. É aquele que, às vezes, numa cerimônia, perante o padre, o pastor, a sociedade, fizeram juras de amor eterno. E daqui a pouco esse homem, esse amor, esse homem idealizado, sonhado pela mulher, passa a ser um agressor que maltrata, que machuca e que pode tirar a vida de mulheres. Então, para essa mulher sair dessa condição, Luzia, nós temos que fazer justamente essa rede de proteção por parte do poder público, tem que ter orçamento, tem que ter verba, nós temos que ter casas-abrigos, é o próximo assunto que nós vamos debater, já estamos elaborando pelo comitê também uma proposta de consorciar vários municípios juntos, ter casas-abrigos em determinadas cidades, para aquela mulher vítima que tiver que sair, ela tem que ter um telhado, ela tem que ter uma porta onde que acolha ela, né? Senão ela não vai sair dessa condição de sofrimento. Nós temos que ter a possibilidade das mulheres ter a sua liberdade econômica também, Luzia, né? Mulheres que estejam podendo trabalhar, tudo isso faz parte de um entendimento que os homens precisam ter, né? E, por exemplo, as coisas mais simples. Se você não dividir as tarefas domésticas com as mulheres, se você não dividir os cuidados com os filhos, muito possivelmente a tua companheira não terá possibilidade de voltar para o mercado de trabalho e ter o seu emprego. Então, tudo isso é uma proposta que nós trabalhamos no Reforxi, que é a gente diminuindo e eliminando essa cultura machista da opressão. Então, fruto de tantos debates que nós já fizemos, nós vamos sendo homens melhores, vamos conscientizando outros homens também a fazer o mesmo, e o que a gente quer é que essa conversa vire uma conversa corriqueira, como diz os mantidos, que vire uma conversa de bar, que todos possam conversar, que não fique velado entre quatro paredes a violência, o preconceito e a discriminação. Então, essa campanha certamente veio para ficar, porque ela permite, de uma forma discreta, as mulheres têm uma porta aonde podem sair dessa condição de violência.
Perfeito. Deputado estadual Edgar Preto, eu agradeço, né, a tua disponibilidade em participar conosco aqui na nossa emissora para falar sobre esse assunto, a tua disponibilidade nessa manhã e com certeza, né, e sobre, vamos ter outras oportunidades de conversar a respeito de outros assuntos, mas em si já agradeço muito, né, a tua disponibilidade em conversar com a gente, trazer à tona esse assunto. Tenha um bom dia, deputado.
Muito obrigado, Luzia. Um abraço a todos vocês aí, viu? E certamente a história contará que vocês também estão ajudando a salvar a vida de mulheres. Grande abraço a todos os teus ouvintes.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.